Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 73 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Eu sou o Eduardo Tirone, já estou aqui, ó, como sempre, conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Aconteceu tanta coisa no Flamengo 1, São Paulo 2, que o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil ainda está vivo. Estreia do Rogério Ceni no Flamengo, São Paulo que quase se suicida em alguns momentos, uma falha horrorosa do Hugo, goleiro do Flamengo, Daniel Alves, mais uma vez crescendo em jogo grande. Os desdobramentos desse jogo e a projeção para o futuro serão os temas do primeiro bloco de hoje. O Internacional ficou sem o Coudet, contratou o Abel Braga, se complicou na Copa do Brasil, mas ainda defende a liderança do brasileiro. O Palmeiras engatou mais uma vitória, segunda sob o comando do Abel Ferreira, e vai ficando forte. O Grêmio segue subindo na tabela do brasileiro e o Galo mira a liderança. Os outros times, enfrentando o Fluminense, né? Os outros times que miram o topo da tabela serão debatidos no segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar de seleção brasileira e eliminatórias. O Neymar foi desconvocado. A Argentina do Messi tropeçou no Paraguai, na Bomboneira, com umas lambanças do árbitro brasileiro Rafael Claus e o VAR. Uma lembrança importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos metas muito ousadas de likes hoje. Vocês podem, por favor, começar a nos ajudar. O Juca já está aí fazendo o seu papel. Trazendo o seu papel. Agora, Juca, numa situação normal, vamos dizer assim, um time grande que ganha de outro time grande fora de casa, num mata-mata, e vai decidir a classificação em casa, vira favorito para levar a vaga. Por que o São Paulo não é favorito contra o Flamengo?
Não é favorito, boa tarde, bom dia, boa noite. Não é favorito, âncora, porque o Flamengo mostrou outra vez, quarta-feira, no Maracanã, que tem muito mais time que o São Paulo. Agora, existe uma questão que essa é a que me faz ser um apaixonado por futebol, né? Que é olhar e dizer por que, que há 7 jogos o Flamengo não ganha do São Paulo? Tá bem, esqueça 2017, 2018. Mas 2019, o Flamengo já era bem melhor do que o São Paulo, não conseguiu ganhar do São Paulo. 2020, o Flamengo é muito melhor do que o São Paulo. Não apenas não ganhou do São Paulo, como tomou uma chapalhada de 4. Aí você pensa, bem, tomou de 4, mas perdeu 2 pênaltis, mandou bola na trave. Não era para ser 4-1. O placar no espelho que foi o jogo. Tá bom. Aí volta ao Maracanã, 2-1 do São Paulo. Bom, também o placar não espelhou o que foi o jogo. Só no primeiro tempo o Flamengo teve 7 chances claras de gol. No segundo, a Arrascaeta, sem goleiro, chutou a bola para fora. No último minuto, o Hugo fez aquela bobagem que fez. Em que medida isto tudo influencia tanto o time que vem perdendo como o time que vem ganhando? Com que espírito entra o São Paulo. Vamos lembrar, Rogério Ceni até hoje também não ganhou em 7 jogos do Fernando Diniz. Como está a cabeça dele para enfrentar o Fernando Diniz de novo? Sendo que o Fernando Diniz nem sequer precisa vencê-lo. Basta empatar, mantém a escrita de não perder para ele e classifica o São Paulo. Eu já escrevi isso e vou repetir de boca. O Fernando Diniz entra para a história do São Paulo se eliminar o Flamengo. Quando você está na fila como o São Paulo está, há certas vitórias que são comemoradas como se fossem taças. Assim foi durante 23 anos com o Corinthians. Quebrou o tabu com o Santos. Depois de 11 anos, a massa foi para a rua como se tivesse sido campeão. Virou para 4-3 num jogo que perdia para o Palmeiras de 2-0. Foi para a rua como se fosse campeão. São Paulo tem quarta-feira contra o Flamengo um desses jogos. Não apenas por eliminar o Flamengo, mas por eliminar o Flamengo do Rogério Ceni. Será para mim, a entrada do Fernando Diniz na história do São Paulo, independentemente do que ele venha fazer. Agora, futebol por futebol, está muito claro. E se a gente raciocinar ainda, que o Flamengo deve ter o Arrascaeta inteiro, provavelmente tem o Rodrigo Caio de volta, tem mais o Everton Ribeiro de volta, o Pedro de volta, o Diego provavelmente no banco. Quer dizer, que vamos ter o Diego e o Diego goleiro no gol. Vamos ter um Flamengo completo? No Morumbi vazio, campo neutro, bom gramado, muito melhor que o do Maracanã, eu te diria, o Flamengo é o favorito. Se você me pedir, dê um palpite, faça uma aposta, eu aposto com você que o Flamengo se classifica. O que apenas aumentará a façanha do São Paulo se eliminar o Flamengo. Isso dá a medida da força do Flamengo, mas dá a medida também do que o São Paulo vem fazendo contra o Flamengo, né? E quero apenas, para terminar, lembrar o seguinte, que você ainda fez, citou o Daniel Alves. O Tirone, é verdade, jogou um partidaço. A defesa do São Paulo errou demais, demais. Deu gols para o Flamengo, que o Flamengo não foi capaz de aproveitar. Me lembrava o Corinthians contra o Santos do Pelé. Até pênalti no último minuto o Corinthians perdeu. E não era qualquer um que bateu o pênalti. Era o Dino Sani. Só. Dino Sani. Vindo consagrado da Itália. Senhor Fiorentina. Tá? Era fazer 2-1. E quebrar o tabu. Perdeu o pênalti. Esse menino Brenner é um fenômeno. E fala-se pouco dele. Porque ele pouco aparece no jogo. Mas é impressionante se você olhar o nível de eficácia desse rapaz. É uma ironia outra no futebol. Quer dizer, era o Pato, era o Pablo. Não, é o Brenner. É o Brenner. A gente fala muito com razão, né? Do Pedro, do Galhardo, do Gabigol, do Marinho. Mas esse Brenner é uma coisa, é um achado, é uma joia.
Muito bem. O Mauro, bom dia, boa tarde, boa noite. Diante do que foi o jogo, né, sobretudo no primeiro tempo, que o Flamengo foi muito melhor do que o São Paulo, claro que todo mundo saiu, o rubro-negro saiu triste e tal, chateado com a derrota, mas sai meio quase que intacto, né, pro jogo de volta. Não há nenhum resquício de não confiança ou de dúvida, né, sobre o que vem por aí no Flamengo.
Sobre esse retrospecto recente, né, é óbvio, né, que o São Paulo tem levado vantagem sobre o Flamengo, mas existem alguns detalhes que eu acho que vale a pena lembrar nessa sequência, né? Por exemplo, 2018 foi aquele jogo que o Vitinho perdeu um gol debaixo da trave, sem goleiro, no último minuto, né? O Flamengo perdeu várias chances para ganhar um jogo no final do Morumbi, e a última bola praticamente não tinha goleiro, o Vitinho, o gol vazio, e ele chutou por cima do travessão. Parecido com o que aconteceu nos jogos do Grêmio com o Juventude na fase passada da Copa do Brasil, que o Brent, lá do time do Caxias do Sul, perdeu um gol também chutando por cima na pequena área. Depois disso, teve o jogo do Abel Braga, com um time de juvenis praticamente, um time C, D, sei lá, foi 1-1, o Flamengo estava vencendo o jogo, aí o Tietchan empatou já na parte final. O São Paulo, o último jogo que o São Paulo se impôs de fato sobre o Flamengo, que eu me lembro, foi o jogo lá do Pacaembu, 2-0, que foi no retorno do 17, se não estou enganado. O Hernandes até fez gol e tudo mais. Foi o último jogo que o São Paulo se impôs. O 0-0 do Maracanã, que é o jogo dos sonhos do Arnaldo, o Arnaldo adora esse jogo, foi a retranca do São Paulo. E o jogo que o São Paulo jogou melhor jogo do São Paulo de todos esses, para mim, foi o 4-1, evidentemente. O Flamengo perdeu pênalti, perdeu gols, mas o São Paulo ali acho que jogou muito bem. Na quarta-feira, para mim, o São Paulo não fez uma boa partida, por mais bizarro que aconteça você olhar o placar, né? O Flamengo teve muitas chances, o São Paulo não chutou nenhuma bola no gol até o gol do Brenner, o que confirma isso que o Juca falava da eficácia do rapaz, a bola do Sara, ele sai do goleiro, ele vai fazer o gol, sabe o que vai fazer, ele faz o gol, né? Acho também que o Hugo, que falhou, pediu desculpas. Imagino que o Rogério, nessa altura, já deve ter dado uma tremenda chamada nele e tem que chamar, porque aquilo que ele fez ali não tem nada a ver com sair jogando com os pés, nada disso. Ali foi irresponsabilidade. O Neuer é considerado o goleiro que melhor joga com os pés no planeta. Nem o Neuer tem o direito de driblar na pequena área. E, curiosamente, o Domenech deu uma entrevista recente, pouco antes de ser demitido, e ele falou, a bola na pequena área é uma bomba, eu não quero a bola na pequena área, não. Ali tem que tirar da pequena área. E o Hugo tentou driblar o Brenner no último minuto quase. Quer dizer, uma coisa... até recuperaram alguns vídeos agora de falhas desse tipo que ele cometeu ainda na base, né? Sub-17, sub não sei o quê. O que, assim, ao mesmo tempo que isso pode parecer uma sacanagem para perseguir o rapaz, e muitas vezes é, serve para mostrar o seguinte: ele já fez isso antes. Não pode fazer, nem ele nem ninguém. Nem o Volpi, nem o goleiro do Santos, o Everson, também, do Santos não, agora do Atlético, joga com o pé, nem o Neuer, nem ninguém. Ninguém tem que fazer isso. Diego Alves, ninguém tem que fazer. Bola na pequena área, você e o atacante, você tem que se livrar dela. Tentando dar o passe, não é possível o passe, você vai jogar a bola para longe, para ver se o seu centroavante consegue prender a bola, algum jogador lá na frente consegue recuperá-la, para tentar iniciar a jogada ou para você reestruturar a sua defesa. Aquilo ali aquilo foi um erro que ele não pode cometer. Ele é um profissional, tá? Ele não está jogando no jogo do condomínio, como diria o outro, nem na praia, nem nada. Ele está jogando um jogo profissional. Então, ele foi o culpado da derrota do Flamengo, sim. A gente tem que falar isso claramente. Ah, mas é um garoto, tudo isso concorda, garoto de gente boa, puta história bacana, menino maneiro e tal, mas ele errou. Errou e não adianta só pedir desculpa. Tem que tomar bronca também do técnico, imagino que já deva ter tomado, para que não aconteça mais, para aprender realmente a lição. Porque os erros que ele cometeu, como esses vídeos recuperados mostram, na base, ele cometeu também no profissional. Ele já havia feito isso contra o Atlético Paranaense. Ele foi tentar sair jogando, demorou a repor a bola. O jogador do Atlético, acho que o Carlos Eduardo ou o Wellington, sempre fico na dúvida qual dos dois foi que protagonizou aquele lance, mas um dos dois se atira na direção da bola para bloqueá-la, e aí ele dá um migué ali, que como se vai ser machucado, e o juiz deu perigo de gol, prejudicando o Atlético Paranaense. O jogo estava 1-0 no Flamengo, e aí, na sequência daquele lance, o Flamengo fez o segundo gol. Né? A gente falou até sobre isso aqui. Então, o Hugo, para mim, ele é o culpado direto da derrota. A palavra é essa: ele foi o responsável pela derrota. Né? Porque uma coisa é você perder um gol, uma coisa é você tomar um gol numa bola defensável, vai. E a outra é você ter a bola no seu domínio e você perdê-la para o atacante e tomar o gol e seu time ser derrotado. Então não é porque ele é um jovem de 21 anos que se ele é jovem para jogar no profissional, ter salário profissional e etc e tal, ele tem que ser jovem também maduro para assumir a responsabilidade de fato pela bobagem que fez. Acho que nunca mais vai fazer, a não ser que, né? Não seria uma medida muito inteligente. O jogo em si, de fato, o São Paulo atacou pouco, não vi essa atuação tanto do Daniel Alves, não participou de um lance capital, de um lance importante. Acho que a presença física dele em campo e aquele arranca-rabo constante com o Gerson, que já está enchendo o saco, todo jogo, os dois ali, né, aquela coisa, acho que já passou do ponto, parece uma coisa muito mais uma briguinha de egos ali, eu sou o dono do meio campo ou você que é o dono? Não, o dono sou eu, não, o dono sou eu. E fico os dois ali se agarrando, se puxando camisa, e quando poderiam estar fazendo grandes jogadas, que não fizeram. Acho que nenhum dos dois fez uma grande atuação. Agora, acho que é um jogo, é um enfrentamento totalmente indefinido, né? Da mesma maneira que São Paulo jogou sem público para influenciar a favor do Flamengo, pressionar a favor do time da casa, o mesmo vai acontecer no Morumbi, que tem um bom gramado, e o Flamengo tem uma expectativa de crescimento real, porque só com um treino o Rogério mudou radicalmente o time do Flamengo, em vários aspectos, né? Um deles, a estratégia do jogo foi uma estratégia mais adequada, o Flamengo teve menos posse de bola, mas não é que o Flamengo jogou recuado lá atrás. O Flamengo definia jogadas mais rapidamente. Teve 40% e pouco de posse de bola. Não ficou com 25%, 30% entrincheirado. Não, o Flamengo atacou mais, criou mais, mas adotou uma estratégia mais adequada para jogar contra esse São Paulo, que gosta de ter a bola e que nem sempre consegue criar. Dessa vez, o São Paulo, de fato, tinha a bola e criava muito pouco. O Flamengo, ao contrário, ele conseguia acelerar o jogo e conseguia criar situações. E isso foi com o treino. Então, a expectativa é de que, para o jogo de amanhã, sábado, contra o Atlético Goianiense, ele já possa ter o time mais à maneira dele, e para o outro jogo contra o São Paulo na quarta-feira, com mais tempo ele possa aprimorar mais o time. E um time também que, assim, pouca gente tem falado sobre isso. O Flamengo está jogando muito desfalcado. Não joga, por exemplo, o Diego Alves, que é o goleiro titular, que voltou a ser titular, saiu com o Câmbras. Aí entrou a reserva dele, agora o Hugo agora é reserva, e cometeu a falha. Não jogou o Isla, não joga o Rodrigo Caio, não jogou o Felipe Luiz, não tinha o Diego como opção. A Arrascaeta voltando de lesão nesse jogo, no segundo tempo. Gabigol praticamente voltando nesse jogo, porque no jogo do Atlético ele entrou alguns minutos, né? O Pedro Rocha, que entrou no segundo tempo, também voltando de lesão, um tempão fora de combate. Não tem Everton Ribeiro, né? Não Pedro como titular, provavelmente o Gabriel. É muita gente fora, é muita gente importante, muito jogador pesado que está fora. Então, na próxima partida, pode ser o Rodrigo Caio, é tendência a Arrascaeta, Gabigol, o próprio Pedro Rocha já estarem em condições melhores. O Pedro talvez possa jogar, dependendo do quanto tempo que ele vai atuar pelo Brasil terça-feira, se entrar em campo, né? Agora com o corte do Neymar, não sei como é que o professor Tite vai montar a gloriosa seleção brasileira, mas o jogo é terça-feira em Montevidéu, O avião da seleção brasileira deve chegar no começo da madrugada a São Paulo. A delegação do Flamengo já estará em São Paulo. O Pedro pode ir direto para ele, o Everton Ribeiro, direto para o hotel e pode ser utilizado pelo menos em parte do jogo. O Everton Ribeiro, que tem uma chance maior de ser titular para a seleção, já é mais complicado. E o Isla, mais ainda, porque veio de uma viagem mais longa, talvez não chegue nem a tempo. Se chegar, vai chegar provavelmente muito mal, muito cansado. Que esse joga todos os jogos do Chile em 90 minutos. Mas deve ser o Flamengo mais arrumado, mais encorpado e não tão desfalcado. Ainda com algumas baixas, mas não tão desfalcado. Então, se o Flamengo vencendo o Morumbi por 1-0, 2-1, 3-1, 3-2, é normal. Como diria Abel Braga, normal. É um resultado que pode acontecer sem problema nenhum. Então, acho que é um embate totalmente aberto. E o São Paulo, a não ser que o Flamengo faça uma partida muito ruim. Se o Flamengo jogar próximo daquilo que jogou quarta-feira, o São Paulo vai ter que jogar mais. Porque o São Paulo não jogou bem na quarta-feira passada. Venceu o jogo de forma legítima. Aliás, outro detalhe que eu queria falar. Não vi comentários tão apaixonados e debates depois do gol do Gabigol anulado pelo VAR. Não estou questionando a anulação do gol, não. Apareceu lá do software ali, para mim, acabou o ponto final. Quem sou eu para discutir com a máquina? A máquina pode errar, mas eu não posso, a olho nu, querer dizer que a máquina está errada. Seria uma pretensão muito grande da minha parte. Eu estou partindo do princípio de que a máquina está certa e de quem a manuseou também. Mas não vi todo aquele oba-oba que parte da imprensa e os malas da rede social ficaram, porque é VAR mesmo, não vi VAR São Paulo, não vi. Então, só se eu estiver distraído, talvez não tenha percebido, mas não vi. Quando o VAR anula um gol do adversário do Flamengo, a repercussão é maior. Porque o Flamengo hoje é o clube a ser batido, é o time a ser batido. Então, isso tem acontecido de uma maneira muito desequilibrada, inclusive em setores da imprensa. O que vira debate foi beneficiado pelo VAR. Não foi beneficiado. O São Paulo foi beneficiado pelo VAR? Não. Se o VAR acertou, ele apenas corrigiu um erro. O Gabigol estava fazendo um gol impedido, e o VAR confirmou, não, está impedido, o gol não valeu. É assim que funciona, ou assim que deve funcionar. Né? Esse é um outro ponto que eu acho que não pode passar batido. A diferença de tratamento que os segmentos da mídia dão a situações nas quais o adversário do Flamengo tem um gol anulado e quando o Flamengo tem um gol anulado. E aí, repito isso, é porque o Flamengo hoje é um time a ser batido. Fosse o Corinthians, estivesse nessa situação, ou São Paulo, ou Palmeiras, ou Grêmio, ou Internacional, ou Vasco, talvez fosse igual, eu acho até que seria bem parecido, não sei se igual. Mas que está acontecendo isso, está. Né? O que é tema, o que é pauta obrigatória quando o gol anulado do adversário do Flamengo não ocorre quando acontece com outros grandes clubes do futebol brasileiro e quarta-feira foi assim também.
Eu queria acrescentar só...
Fala, Juca.
Acrescentar só antes do Arnaldo, Mauro. Estava conversando com o Tirone antes da gente começar o posse. Eu tenho um grande amigo rubro-negríssimo, jornalista também, bem informado, que está revoltado, muito revoltado com o Hugo, não apenas pela falha, mas porque considerou arrogante a maneira pela qual ele pediu desculpas, ao lembrar que ele já salvou o Flamengo em outras ocasiões, e preocupado com o garoto de 21 anos que acaba de comprar uma SUV Jaguar de R$400 mil.
Ganhou,
ainda
né?
Ele disse, empresário. Sob a justificativa que foi um presente do empresário. E ainda me disse, lembrou, e eu achei boa a lembrança. Esse menino precisava ter um Tele Santana como técnico para dizer para ele, não. Não compra carro de 400 pau, não. Compra um apartamento para sua mãe. Né? Enfim, é preocupante, né, que um garoto de 21 anos dê esses sinais de achar que está com a vida resolvida, porque não está, ele está começando a carreira. É bom baixar a bola. Né?
Ah. O Arnaldo, em uma semana, o São Paulo perdeu o Ceni para o Flamengo. Torcida, de alguma forma, passou a apoiar o Diniz, ganhou o jogo contra o Flamengo, um jogo que maluco. Daniel Alves, como disse você, o Arnaldo, o Mauro nem concorda, jogou bem. O dinizismo, vamos dizer assim, e o seu principal defensor em campo, que é o Daniel Alves, finalmente ganham força no São Paulo? E isso dura até quando?
Dura até passar ou não pelo Flamengo. Eu acho que o dinizismo, ele tem também as suas marcas, entre aspas, negativas na partida do Maracanã, né? A saída de bola arriscada o tempo todo. Foi 2-1 para o São Paulo, falha do Hugo. Mas o São Paulo, quantas chances na própria saída de bola do São Paulo ofereceu para o Flamengo no primeiro tempo? 5, 6. Essa é um pouco a marca do dinizismo. O dinizismo também tem aquela questão de não escolher o jogo. O Juca lembrou a época da fila. A época da fila tem isso também. O São Paulo não sabe qual o caminho mais curto para acabar a fila. Ele tenta pegar tudo ao mesmo tempo. E o Diniz também está na fila, né? O Diniz nunca ganhou. Então, ele não sabe aonde... Então, enquanto o Flamengo vai preparar o time para quarta-feira, enfrentando o Atlético Goianiense, dando ritmo, no Rio de Janeiro, sem viagem, o Diniz e o dinizismo vão todos para Fortaleza jogar contra o Fortaleza num jogo que poderia ser rifado, entre aspas. Esse é um jogo para você preservar a viagem. Não, vai todo mundo para Fortaleza. Diniz, Daniel Alves, porque isso também é o dinizismo, né? Então, assim, tem os dois lados da coisa. Agora, é uma espécie, o Fernando Diniz, aliás, ele é o único técnico nessa temporada atípica de pandemia a não revezar o time, né? Ele faz uma espécie de estratégia Jorge Jesus no ano passado, sendo que era uma temporada diferente, né? Mas ele é o único técnico no Brasil fazendo isso. E ele vai fazer de novo. São Paulo está bem no Brasileiro também, o Flamengo também está, só que o Inter também está, só que eles vão fazendo opções, né? Enfim, ou pelo menos no Inter vinham fazendo. Agora eu não sei com o Abel. Parece que não vai fazer mais. Mas, Tironi, eu acho o seguinte, de fato, aí o outro lado, né? O lado da reação, da coesão, acho que da torcida do São Paulo com o time, ela de fato se incrementou, porque a torcida do São Paulo não se identifica totalmente com o dinizismo, com essas saídas, com o risco absoluto toda a partida, com as oscilações, com os vários gols tomados. Agora, a torcida do São Paulo se viu numa situação de obrigatoriedade de apoio depois que o Rogério Ceni optou por treinar o Flamengo. A torcida do São Paulo esperava o Rogério Ceni como técnico ano que vem, esperava que o final desse mandato marcasse a volta do Rogério Ceni ao Morumbi, e o Rogério Ceni já tinha convite, já tinha conversado sobre o São Paulo 2021. Então, não tem ainda bandeira de Rogério Ceni traidor, mas a recepção ao Rogério Ceni no Morumbi, como foi da outra vez fria, quando ele veio com o Fortaleza, agora será hostil. E esse foi um catalisador, de fato. O fato do Rogério Ceni ter dito sim ao Flamengo e ter, aliás, colocado tanto na eliminatória São Paulo e Fortaleza, quanto agora São Paulo e Flamengo, toda a sua energia para eliminar, para derrotar o São Paulo pela primeira vez, que o São Paulo falou, esse cara não é nosso mais, pronto, se convenceu. E quem são os nossos? São os caras que vestem a nossa camisa, inclusive o Diniz, né? O Diniz não veste a camisa social do Rogério, mas veste lá a camiseta do São Paulo de técnico lá. Ele está vestindo a camisa. E o Daniel Alves, eu até escrevi sobre isso. Hoje, os São Paulinos, quem é o Rogério Ceni do São Paulo? É o Daniel Alves. É o Daniel Alves, é o capitão do time, é o primeiro que chega no treino, é o que joga todas as partidas, é o que joga machucado, é o que joga o salário atrasado, é o que puxa o grito no vestiário e tal. O capitão e líder do time hoje é o Daniel Alves. O Rogério Ceni não existe mais no São Paulo. O Rogério Ceni é adversário. Ponto. E isso serviu para... E vai servir na quarta-feira. Assim como teve apoio para, na época da pandemia, Rua de Fogo lá do Flamengo no Maracanã, vai ter Rua de Fogo do São Paulo no Morumbi. E vai ter apoio ao time e hostilidade ao Rogério Ceni. Serviu, Tironi. Se fosse o qualquer outro, o Lisca doido no lugar do Domenech, não teria essa mobilização. Se fosse o Guardiola no lugar do Domenech, não teria essa mobilização. E teve. O Rogério Ceni está conseguindo jogar no mesmo campeonato, segunda eliminatória contra o São Paulo. Então, o jogo de quarta-feira tem um peso gigantesco para todos. O Juca falou no início, o Mauro já deu mais um toque, para todos os envolvidos, todos os personagens envolvidos. E curiosamente, o torneio, a eliminatória para o Flamengo, não quer dizer grande coisa. Para o Rogério, quer. Sabe como é que é? Passar para a semifinal da Copa do Brasil, terceiro torneio, importância para o Flamengo, não é a coisa mais importante do mundo. Para o Rogério é. E para o São Paulo é. Aí para o São Paulo, para todo mundo. Como o Juca falou, para o Diniz, para o Leco, para o Raí, para o Daniel Alves, para o Brenner. Então, é um jogo muito importante. Parece que é um outro campeonato no meio da Copa do Brasil, porque os outros confrontos são menores, muito menores, são coisas assim, tipo, parecem aperitivos até agora, e é o confronto grande das quartas de final. Mesmo que o sobrevivente venha com muita força, e a semifinal é só no final de dezembro, depois do Natal, e aí provavelmente contra o Grêmio, esse confronto faz Grêmio, né, faz encontrar Grêmio ou Cuiabá lá na frente, o Grêmio, e o Grêmio pode fazer frente a qualquer um desses, ao Flamengo, ao São Paulo, não garante nada, a eliminatória não garante nada, não garante o campeonato. Mas eu estou com o Juca nesse aspecto. Por um time na fila, é isso mesmo, Juca, e por as circunstâncias envolvidas, por um time na fila contra o principal ídolo ou ex-ídolo, vale demais. Então, quarta-feira, vale título.
Arnaldão, a relação do torcedor do São Paulo hoje com o Rogério Ceni foi perfeitamente descrita numa frase de Nelson Rodrigues. Perdoa-me por me traíres.
É isso.
Agora, Júcora, fala. Eu queria falar uma coisa sobre o que o Arnaldo falou. Eu acho que o jogo ele é completamente diferente para os dois times. Para o São Paulo, ele é tudo. Para o Flamengo, ele é mais um jogo. Isso. É um jogo importante, evidentemente. Até pela premiação da Copa do Brasil, a possibilidade de ganhar a premiação. O Flamengo não está livre de ter que vender jogadores para equilibrar finanças ao final da temporada. Nenhum clube do mundo está nadando em dinheiro hoje. Não sei, aqueles que têm dinheiro, que vendem um mecenas lá não sei de onde, do mundo árabe e tal, e joga dinheiro lá dentro, aí não tem crise, não tem pandemia, não tem nada. Os times da Premier League estão deixando de faturar muito dinheiro. Você imagina o estádio do Arsenal, do Tottenham, novinho em folha, com 62 mil torcedores pagando ingresso em libra, que beleza. Tem ninguém no estádio, né? Então você não ganha no ingresso, não ganha no estacionamento, não ganha do bar, não ganha na venda de produtos, não ganha nada. É um baque violento. E o sócio torcedor caiu muito em todos os clubes do Brasil. Lá fora também, aqueles tickets de temporada, que é uma versão do sócio torcedor mal comparando. Então todos estão nessa. O Flamengo também. O Flamengo talvez tenha que vender jogador no final da temporada, que todo o dinheiro que ainda vai entrar do Renier está sendo utilizado para cobrir justamente esse buraco provocado pela pandemia. Então, se o Flamengo não ganhar títulos, dois títulos, digamos, importantes, que injetem uma boa quantia de dinheiro nos cofres, possivelmente vai ter que vender algum jogador, não sei qual, ou alguns jogadores menores ou maior, para poder fazer caixa e equilibrar as finanças. Ainda tem o desafio de comprar o Pedro, né? Vão ter que dar um jeito, talvez vender alguém para comprar o Pedro, alguma coisa assim. Então, para o Flamengo é muito importante, claro que é, evidente que é. Mas no ano passado, o Flamengo foi eliminado com o Jorge Jesus, começando o trabalho dele no Atlético Paranaense. E dali para frente, o que aconteceu? O Flamengo passou a jogar melhor a partir de um determinado momento, ganhou os outros dois títulos que são mais importantes que a Copa do Brasil, apesar da premiação da Copa do Brasil ser maior. O Flamengo não está na fila, como é o caso do São Paulo, como disse o Arnaldo. Então, para o Flamengo, um jogo importante, mais um jogo importante. Uhum. E só, não é um jogo, se foi eliminado, o mundo acabou, não acabou nada. O Flamengo não pode nem pensar em poupar jogador em Brasileirão por conta de Copa do Brasil. O Flamengo ganhar os jogos do Brasileiro e brigar pelo título brasileiro. Essa é a obrigação.
Mas para o Rogério Ceni, não. Para o Rogério, esse jogo tem uma importância maior do que
para o
Flamengo.
Eu vou chegar lá. Os interesses profissionais e pessoais do Rogério não importam perto dos interesses do Flamengo. Isso aí é uma briguinha entre o São Paulo, o São Paulino, o Rogério, o Silminho, perdoa que me traria essa coisa toda que você falou aí, Ju. O Flamengo não tem nada com isso, não. O Rogério é mais um técnico do Flamengo. Ele não é um herói do Flamengo. Ele não tem nenhuma história do Flamengo. Ele é um técnico que chegou agora para tentar escrever uma história. Se daqui a um determinado tempo ele for vitorioso e conseguir colocar o Flamengo no patamar de vitórias, ele vai entrar na história do Flamengo como entrou Jorge Jesus. E se ele for super vitorioso, 2, 3, 4 anos, ele poderá ser, para o torcedor do Flamengo, ou para uma geração de torcedores, o maior técnico, talvez, da história do Flamengo. Como o Tele Santana, para muitos São Paulinos, é o maior técnico da história do São Paulo. E nunca vestiu a camisa tricolor do São Paulo. E sim, a tricolor do Fluminense, onde ele era o fio de esperança.
Sim,
então, a carreira de técnico, ela se desvincula, muitas vezes, da carreira de jogador, e o cara vai fazer um outro caminho. Essa situação que está acontecendo, dessa crise toda, de como traição e tudo, isso ia acontecer cedo ou tarde. No ano passado não foi assim, porque o Cruzeiro já estava caindo pelas tabelas. Então, se olhava-se para o Cruzeiro, o Cruzeiro está brigando para não cair, e o Cruzeiro talvez não tenha, para o torcedor de São Paulo, o mesmo peso que o Flamengo, porque o Flamengo tem um time muito forte hoje. Então, você fala, pô, o Rogério está no outro clube grande e ele pode ser campeão.
Mas
lá,
é isso. Mas são ingredientes, Mauro. São ingredientes que fazem parte de um tempero especial a este jogo. É evidente que não é possível comparar. Mas por mais que o Rogério vire um ídolo do Flamengo, vire o Tele Santana do Flamengo, sempre será menor do que o Flamengo. O Zico é menor do que o Flamengo. Sim. Que dirá o Rogério Ceni como treinador.
Assim, eu quero passar um outro lado da coisa, porque assim, a gente está falando de uma situação, que é uma visão de São Paulo e do São Paulo. O Arnaldo até questionou o fato, na coletiva do Rogério Ceni de apresentação, nenhuma pergunta ter sido feita sobre o São Paulo. E simplesmente pelo seguinte, até acho que caberia talvez uma pergunta ali, mas isso é o menos importante para o torcedor do Flamengo e para quem cobre o Flamengo. O torcedor do Flamengo está pouco se lixando para o professor Rogério Ceni do São Paulo, se o São Paulinho está com
jogado. Sim, claro.
Tá. O jornalista então, não, né, Mauro?
Mas o jornalista...
O jornalista tinha obrigação de perguntar se tinha proposta do São Paulo, porque ele tinha.
Eu sou um repórter, eu cubro o Flamengo, eu não vou fazer pergunta do São Paulo, vou fazer pergunta do Flamengo.
Mas não tinha só setorista do Flamengo.
Só tinha setorista e o YouTube fazendo pergunta na coletiva. E é uma coletiva virtual que você manda a pergunta no papel e acabou. Não é nem uma coletiva ao vivo e que assim, o Juca perguntou: ô, Rogério, o que você comeu no café da manhã? Eu comi aqui um mamão e uma torrada. Aí eu fiz a mesma pergunta: o que você comeu? Porque eu não tenho como fazer a pergunta. Eu faço antes de saber o que o Juca perguntou. Certo. Esse é um problema também. Talvez,
sem dúvida, se
você ao vivo, alguém pensasse: isso que eu ia perguntar, já perguntaram. Isso que eu ia perguntar, já respondeu. Vou perguntar do São Paulo. Provavelmente até aconteceria, creio eu. Agora, se eu tivesse que, antes da coletiva, mandar uma pergunta só para o Rogério, e eu só trabalho no Rio, eu cubro o Flamengo, eu sou um repórter que cubro o Flamengo, de qualquer veículo, eu não perguntaria também do São Paulo, eu perguntaria sobre o Flamengo. Porque eu vou escrever, eu vou falar para o torcedor daquele clube, não do São Paulo. Então, assim, para o torcedor do Flamengo, para o Flamengo, essa coisa, Rogério, São Paulo, ele é problema do Flamengo. Rogério como o Domenech, como o Jesus, como o Barbieri, como o Zé Ricardo, como todos esses técnicos que passaram, Abel Braga, ele é um técnico a mais. O Flamengo contrata para ver o que vai acontecer. Abel jogou no Vasco, jogou no Botafogo, jogou no Fluminense e não jogou no Flamengo. Treinou o Flamengo mais de uma vez. É isso. Então, assim, eu acho que essa é uma visão muito do São Paulino, que para o Flamengo não interessa. Se para o Rogério é importante eliminar o São Paulo, é o problema do Rogério. Para o Flamengo, o que importa é o seguinte: se ele for eliminado quarta-feira, faça esse time, meu amigo, para ganhar o Brasileiro, ganhar a Libertadores ou um dos dois. Essa é a sua missão aqui. Conserte o que não estava funcionando, que é o que ele está tentando fazer. Inclusive, acho eu, pelo que vi no jogo de quarta-feira, tentando reativar alguns movimentos esquecidos dos tempos do Jesus. Um deles, colocar o Bruno Henrique na sua real posição, onde ele rende mais. Deu até passe para gol.
Só para fechar esse bloco aqui, Juca, eu queria saber de você. É o seguinte, a gente está falando aqui muito do Rogério, é claro, o Rogério é uma figura gigante, falamos que o Flamengo jogou melhor e tudo mais e tal. Agora, o Fernando Diniz, e vamos falar, o Mauro vai falar que eu sou dinizista, mas o Fernando Diniz, desde que ele chegou ao São Paulo, em que pese as eliminações e tal, que ele já teve, ele transformou o São Paulo num time que em jogo grande é duro para todo mundo, né? Não perde do Flamengo, ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras no Allianz, goleou o Flamengo no Maracanã. Tá, não é favorito, mas tá aí em umas quartas de final, tá decidindo em casa um jogo contra o melhor time do Brasil, sendo que ganhou fora de casa o melhor time do Brasil. A falha do Hugo, que claro foi determinante para a derrota, ela não teria acontecido se o Diniz tivesse enfiado o time todo no campo de defesa e não tivesse feito nenhuma pressão aos 42 do segundo tempo, quando o empate estava lindo para o São Paulo.
Pressão do Daniel Alves.
O Daniel Alves pressionou. Então, enfim, o Diniz, repito, em que pese todas as questões dele, ele não tem nenhum mérito. Será que esse cara nunca vai ser reconhecido como uma figura que possa ser legal?
Bom, veja bem, o âncora. Essa pergunta eu diria que você deve fazer para a imprensa são paulina, que é a maioria em São Paulo, né? Os torcedores tricolores aqui, que militam na imprensa, nessa tricolor press que existe em São Paulo. Porque, de minha parte, eu sempre reconheci. Eu que não sou são paulino, eu sempre reconheci os méritos dele. Embora ache que ultimamente ele está mais com sorte do que com juízo, porque quarta-feira, âncora, quarta-feira, você sabe que havia no Globo uma coluna segundas-feiras do Otero Caçador, que ele terminava sempre a coluna com o placar moral do grande jogo de domingo no Rio. O placar moral do jogo de quarta-feira foi, para ser generoso, 4-2 para o Flamengo. Eu estou concedendo dois gols, os dois gols que o São Paulo marcou. Na batata, 4-1 para o Flamengo. E foi 2-1 para o São Paulo. Né? Então, da mesma maneira que eu acho que o Rogério Ceni tem que chamar gravemente a atenção do Hugo, embora até tenham lembrado que na despedida do Kaká contra o Figueirense, o Rogério Ceni quis dar um chapéu no centroavante do Figueirense e tomou o gol de empate, 1-1 São Paulo e Figueirense, né?
Nossa,
no Morumbi. Quer dizer, o Rogério Ceni já fez irresponsabilidade semelhante. Mas da mesma maneira que eu acho que o Rogério tem que chamar a atenção gravemente do Hugo, o Fernando Diniz precisa conversar com os seus zagueiros, Bruno Alves, Diego, com o volante, que, olha, pelo amor de Deus, para de cruzar a bola na frente da área, para de tentar sair jogando quando tem dois caras em cima de você, dá um chutão para onde tiver virado.
Ah, né? Esquece.
Pelo amor de Deus.
Pode esquecer. Isso é o dinizismo na essência. E não é, o dinizismo não é zagueiro, goleiro e volante. O Brenner e o Luciano cruzam e fazem a saída de bola na área do São Paulo. No primeiro tempo, se vocês notaram, não sei se vocês notaram.
Sim.
O Brenner jogou na área do Thiago Volpi.
Sim.
E não na área. E o Luciano,
sim,
jogou na área do Thiago Volpi. Uma,
sim,
das chances criadas do Flamengo foi o Luciano, que errou o passe na grande área,
foi,
do São Paulo. É o dinizismo.
Errou o passe, não, né? O Luciano tentou dar um passe. O Luciano tentou dar um passe de calcanhar na entrada da área.
Então,
isso que aconteceu.
Isso nenhum é aquilo que nós dissemos aqui, âncora, duas semanas atrás. É a arrogância do erro.
É.
Entendeu? Quer dizer, não vou abdicar do jeito de fazer.
Isso.
Tem que. Quarta-feira é jogo, bola para o mato, que é jogo de campeonato. Se achar que pode jogar de igual para igual com o Flamengo, não vai nem para os pênaltis.
A gente vai ter o posse de bola sexta-feira. Se o São Paulo fizer a tática bola para o mato, é jogo de campeonato, e perder, eu tenho certeza que todos nós aqui estaremos falando: ah, também, abriu mão,
não,
do seu jeito,
não,
de jogar.
Eu não.
Aí só podia perder. E tá, tá,
isso,
tá.
Mas você é dinizista. Você acha
eu estou me transformando num dinizista.
Eu sei,
está
eu,
aqui,
a cada vitória. Agora, assim.
Olha aqui.
Agora,
olha aqui.
Defender isso. Atacante e sair jogando com goleiro na grande área, de fato. Eu não vejo isso, eu nunca vi isso no mundo. Enfim, se vocês acharem que faz sentido.
Está aqui,
eu dou
está aqui um jovem jornalista, tá? Que, quando o Corinthians completou 20 anos de fila, ao perder a final do campeonato para o Palmeiras, saiu em defesa de Roberto Rivelino, porque eu procuro, embora não tenha compromisso com erro, eu procuro um mínimo de coerência. O Rivelino, no primeiro jogo, Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, na decisão de 74, jogou uma barbaridade, e a imprensa inteira foi unânime em dizer na quinta-feira que o Rivelino tinha abdicado de jogar como a estrela do Corinthians, que o Rivelino tinha jogado com muito mais cuidados defensivos do que ofensivos, que a partida dele tinha sido exemplar do ponto de vista tático, de não querer ser a estrela do jogo. 1-1 foi o jogo. Aí tem o jogo do Morumbi, Corinthians perde de 1-0. O Rivelino jogou exatamente como havia jogado na quarta-feira. E na segunda ele era um covarde, o cara que tinha se omitido, o cara que... E eu saí em defesa dele, mostrando esta incoerência. Portanto, se sexta-feira estivermos aqui no posse de bola, e, felizmente, com o segundo turno na capital, e o São Paulo tiver sido eliminado pelo Flamengo, eu direi: o Fernando Diniz fez o certo. A diferença entre os dois times é tão grande que, mesmo jogando bola para o mato, que é jogo de campeonato, não deu para o São Paulo. Você verá.
Será
eu
cobrado,
mostrar,
hein?
Eu sei que está difícil mostrar o meu distintivo, mas como eu fiz referência ao segundo turno, essa é a camisa da democracia futebol.
Muito bem. Fechamos o primeiro bloco. A gente quer muito o like de vocês, viu? queríamos chegar nos 3 mil aí, a gente volta em 30 segundos para falar dos times que estão brigando pelo G4.
O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim, é o maior campeonato do futebol nacional. E com o UOL Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no EI Plus. Acesse uol.com.br/esporteclube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. UOL Esporte Clube, assine já.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 73 do podcast Posse de Bola. Vamos falar agora dos times que estão na briga pelo G4. Ô, Mauro, a saída do Coudet, do Inter, tira as chances, ou diminui as chances do Inter brigar nas três frentes? E outra, o Grêmio crescendo um pouquinho como está, já se aproximando dos líderes. Será que a gente vai ver uma inversão de papéis ali, com o Grêmio protagonizando de novo?
É bem possível, hein? Não será nenhum absurdo. Não sei, acho que para o Grêmio brigar pelo título é mais complicado, né? Ele tem que se aproximar também de outras equipes. Mas o Internacional, com a escolha que fez, a tendência é cair. Não é porque é o Abel. Porque o Abel, a maneira de pensar o futebol do Abel é muito diferente da do Eduardo Coudet. Então, é óbvio que a maneira de jogar do time do Internacional já se modifica. E é claro que isso coloca o Inter numa situação bem mais esquisita, né? Agora, por exemplo, nesse jogo da Copa do Brasil, já foi derrotado em casa pelo América. Então, é um cenário estranho aí, preocupante para o Internacional. A alegação do Inter para contratar o Abel foi de que só pode contratar até fevereiro, presidente, final de mandato, tem eleição. Mas os últimos trabalhos do Abel foram Flamengo, Cruzeiro e Vasco. Qual deles foi bom? O que nos faz imaginar que o Abel vá reviver no Inter 2020-21, né, já que vai entrar no ano que vem esse trabalho dele, deve entrar, o Abel campeão mundial em 2006, 14 para 15 anos. Nada, não tem nenhum indício nesse sentido. Então, se o Inter conseguir manter o pique da remada lá no topo, entre os líderes, já vai ser muita coisa, né? E já tem o desafio de ter que vencer agora em Minas para tentar avançar na Copa do Brasil, que ele priorizou, né? Ele deu prioridade à Copa do Brasil. O Coudet não estava muito inclinado a isso, não. Mas ele, como fez o Flamengo no passado, ele está diretamente ligado a um jogo Flamengo e Fortaleza, que ele queria botar um time misto reserva para enfrentar o Corinthians na quarta pela Copa do Brasil, depois de ter vencido o jogo em São Paulo. E aí a diretoria falou, não, nós queremos que você vá com tudo no Brasileirão. E aconteceu do pedido de demissão dele, né? Que o Abel, ele que se demitiu do Flamengo no ano passado.
O Arnaldo, o Palmeiras com o português, outro Abel, Abel Ferreira, já engatou duas vitórias, encaminhou a classificação na Copa do Brasil, ganhou no meio de semana e tudo mais, foi expulso, aconteceu tudo já. Você está gostando do Palmeiras, do Abel?
Bom, ainda é muito cedo, né? Poucas partidas, sendo que essa última pela Copa do Brasil contra o Ceará, uma vitória importante que encaminha a classificação, ele tinha mais de meio time fora, né? Teve que botar até as improvisações acabaram dando certo, né? Porque o Gustavo Scarpa tinha sido tão criticado quando jogou na lateral com o Luxemburgo contra o Ceará, foi um dos melhores. O que me parece, Tironi, é que o Palmeiras, diferentemente de outros times, até pelo cruzamento, o Palmeiras é o time mais sortudo em sorteio que eu já vi na minha vida. Bolinhas encantadas. Pelo caminho mais fácil do Palmeiras, pelo sorteio, ele vai ter um tempo, o Abel, para ir ajustando o time, sabe? Se a gente pegar, eu não vou secar pimenteira aqui não, mas se a gente pegar pelos sorteios, o Palmeiras está encaminhado até a semifinal da Libertadores e até a final da Copa do Brasil. Porque já passou pelo Ceará, certo? Meteu 3 em casa. O adversário vai ser Internacional, que já perdeu o primeiro jogo para o América. Digamos que se o América confirme a classificação, como fez contra o Corinthians, vai dar jogo duro, Lisca doido e tal, mas o Palmeiras é muito favorito contra o América. Então o Palmeiras, de repente, pelas chaves, pelo chaveamento, está com um pé na final da Copa do Brasil e um pé na semi da Libertadores. Né? Não é pouco, não. E aí, em relação ao brasileiro, que ele vem com uma série de vitórias, ele pode ir diminuindo e encurtando as distâncias. Esse confronto com o Fluminense, como você falou, é muito interessante. É, são times ali que ainda estão disputando o G4, o Fluminense só com essa frente no brasileiro e o Palmeiras com as três frentes. Mas o Abel, ele está falando e fez, já na partida contra o Ceará, experiências durante as partidas, porque não tem tempo para treinar, ele tem essa possibilidade ali. E lembra quando você falava, você mesmo, Tione, falava, cara, o Palmeiras não consegue um sim de nenhum treinador. Será que o treinador, você falava lá do Ramires, Miguel Ángel Ramires, viu o sorteio do Palmeiras na Libertadores ou na Copa do Brasil? Se eu sou técnico e vejo um chaveamento daquele, eu falo, oh, deixa aí, meu, nem preciso discutir o salário. Faz assim, a gente discute o salário depois. Lá, vamos lá, a gente discute o salário depois, vamos. Porque, de fato, os caminhos para o Palmeiras, aliás, é o oposto da questão do São Paulo esse ano, né? O sorteio do São Paulo, os sorteios foram sempre cruéis, né? E o Palmeiras tem uma possibilidade aí grande de ir avançando nas três frentes. O brasileiro, ele está mais atrás de todos, está mais atrás que o Inter, mais atrás que o Atlético, mais atrás que o Flamengo, do São Paulo também, mas ele pode ir se aproximando. E mesmo com desfalques para o resto da temporada importantes como o Wesley e o Felipe Melo. Então, agora com um técnico efetivo, que me parece, nos primeiros jogos e experiências, não querer contrariar o que o interino Cebola fez com o tipo de jogo do Palmeiras, e acho que é o tipo de jogo do Palmeiras que mais se encaixa esse elenco, o Palmeiras pode ir avançando. E acho que, para mim, é aquilo. Para mim, é o contrário. Se o Palmeiras não chegar na final da Copa do Brasil e na semi da Libertadores, para mim vai ser uma surpresa.
Ô, Juca, a gente não vai ver nesse Campeonato Brasileiro o confronto Rogério Ceni versus Sampaoli, né? Porque o Flamengo já jogou as duas vezes com o Atlético Mineiro, perdeu as duas. Isso é bom para o Sampaoli e sua trajetória rumo ao Campeonato Brasileiro, ou era melhor ter os jogos?
Não, claro que para o Sampaoli é bom não enfrentar o Flamengo de novo, né? Para qualquer time é bom não enfrentar o Flamengo. Se você considerar que não apenas ele enfrentou e ganhou os 6 pontos, barbaridade, né? Esses pontos podem fazer toda a diferença no final do campeonato. Eu acho que coroará um título do Sampaoli no Galo, dizer, além do mais, ganhei do Flamengo as duas vezes. Na casa deles e na minha casa. E na minha casa, então, de maneira insofismável. Aliás, foi bom você ter falado disso, porque eu esqueci de falar no primeiro bloco, ao nos referirmos tantos ao Flamengo, sobre o almanaque do Flamengo ampliado, que acaba de ser lançado.
Isso é bom.
Obra do Roberto Assaf e do Clóvis Martins.
Gosto.
Pela editora Livros de Futebol. Tem todos os jogos do Flamengo, com as fichas técnicas do Flamengo, do time do Flamengo e do adversário, desde a fundação do Flamengo até a final do Mundial de Clubes com o Liverpool.
Que capa linda, inclusive.
Hã?
Que capa linda.
É linda. Capa linda, isso. Vale a pena. O torcedor rubro-negro, obrigatoriamente, tem que ter este almanacão. Mas, enfim, para o Sampaoli é uma bênção já ter vencido o Flamengo duas vezes. E eu adoraria que o Corinthians não tivesse que jogar de novo com o Flamengo. Terá?
Vai jogar com o Sampaoli.
Vai jogar com o Sampaoli.
Vai jogar agora sábado com o Sampaoli, mas eu vou viajar. Eu voto fora de São Paulo, entende? Eu voto lá em Santana do Livramento. Então eu vou estar em curso, como é que fala?
Em trânsito. Roberto Assaf, o autor desse livro, trabalhou comigo muitos anos no lance, e vai ter outro livro também, né, do Flamengo, que vai ser lançado sobre a conquista do Flamengo, sobre a virada do Flamengo, sobre o River Plate, livro do nosso ex-parceiro, nosso ex-companheiro de ESPN, o Dudu Monsanto, Eduardo Monsanto. Como é que é o nome do livro, Mauro?
A Virada.
A Virada, né?
A Grande Virada.
E o Roberto Sander acaba de lançar também um livro, né, sobre a epopeia do Mundial.
Ah, sim. Ou seja, literatura rubro-negra de altíssima qualidade. Fechamos, então, o segundo bloco.
Já?
Já. Vamos para o terceiro bloco, porque tem VAR, Messi, Neymar, seleção, eliminatória. Diga.
Não vai falar do Coringão?
Ué, você não acabou de falar do Coringão? Que você vai viajar?
Não vai nem assistir o Corinthians.
Mas eu tenho uma pergunta para falar do Corinthians. É a última pergunta desse podcast. Eu vou fazer essa pergunta no terceiro bloco. A última pergunta vai ser para você. Vou te colocar em maus lençóis, Juca.
O âncora.
Com relação ao Corinthians. Fala, Mauro.
O âncora. Você está muito impetuoso desde que você colocou esse microfonezinho novo aí.
Tá? Por quê? Ele está se impondo pelo áudio e pelo...
Tá. Desigual.
Tô alto, desigual, é que eu tô falando alto.
Pelo áudio, está se impondo pelo áudio.
É isso.
Autoritário.
Só é ele... Ô, Mauro, você notou que só ele ganhou o microfone novo?
É isso. Eu tava sendo desrespeitado por vocês aqui, agora me deram um fone aqui para falar alto.
Estou aqui com o meu da 25 de março aqui. Ó.
Aí.
Todos vocês vão receber um negócio aqui, é tipo um negócio do comandante Hamilton, uma coisa bacana. A gente volta em 30 segundos.
Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 73 do podcast Posse de Bola, falar agora das eliminatórias, dos jogos que aconteceram, que vão acontecer. Ô, Mauro, com o Messi tudo, o Paraguai segurou a Argentina, né? Com os detalhes que aconteceram, né? O Palacios levou uma joelhada igual a do Neymar na Copa, foi para o hospital, está em observação, contusão muito séria. E teve a história do VAR, né? Aquele lance lá que o Klaus, Rafael Klaus foi assistir. Se ele voltasse mais um pouquinho, chegava no gol de mão do Maradona em 86, né? E o cara voltou tudo no lance, pelo amor de Deus.
Inclusive, na transmissão, aceleraram ali o vídeo, foi colocado em uma velocidade maior para você chegar logo no lance, né?
Nossa,
negócio
mãe.
Bizarro. Rapidamente eles chegaram ali. Se fosse a época da fita, né? Aquela da rebobinar a fita, né? Você vai, bota a fita rebobinando, vai fazer um café, volta, atende o telefone, vai no banheiro, volta, escova os dentes, tudo, liga para cá, e aí, beleza, tudo bem, como é que tá? E a fita tava rebobinando. Brincadeira aqui, né?
Exatamente.
VAR brasileiro, meu irmão, em qualquer competição, tem que ter encrenca.
É.
Tem que ter encrenca. Um absurdo a anulação do gol da Argentina. E, assim, prejudica o futebol também, porque o Paraguai era uma retranca digna do Paraguai do Carpegiani, aquele da Copa de 98. Né? Aquela retranca mesmo, marcando em frente da área ali, ó, aqui ninguém entra. O Paraguai tradicionalmente tem bons jogadores de defesa, né? Jogou bem organizado, o Berizzo, o técnico argentino, e foi lá para arrancar um ponto. Fez 1-0, tomou o gol de empate e depois ficou ali fechado, se trancando. Aí quando a Argentina faz o gol, né? Aí o VAR vai lá e anula. Né? Quer dizer, o campeoníssimo do VAR chama o árbitro, né? Para ver um lance lá atrás, o árbitro vai lá, perde aquele tempo todo e ainda consegue anular um gol. Ele tinha que dar uma bronca no cara. Ah, peraí, você me chamou para um lance disputado meia hora antes, cara? Falei, não dá. Porque aí o que está acontecendo? O VAR não pode interferir em lances que não são lances capitais, que é pênalti, impedimento, blá, 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 né? Se vai dar cartão vermelho ou não. Mas ele acaba indo buscar lances lá atrás e que muitas coisas aconteceram depois daquela falta. O Paraguai teve inúmeras oportunidades de recuperar a posse de bola, de fazer uma falta para a jogada, de fazer qualquer coisa. E simplesmente, não, ele volta, não, mata a jogada aqui. Isso não tem condição, gente. Aí não tem condição. E se fosse uma falta escandalosa, até poderíamos pensar, o cara deu um rabo de arraia no outro, o juiz estava, sei lá, pensando em alguma outra coisa e não viu. Mas não, foi um lance discutível até. Foi falta ou não foi falta? E se for falta, é aquela faltinha, né? Então, por conta de uma faltinha lá no centro do campo, o cara volta e anula um gol e muda o destino de um jogo. Porque se a Argentina faz 2-1, ainda tinha um tempo ainda de futebol, o Paraguai certamente iria sair para tentar buscar o empate, o jogo ficaria mais agradável, a Argentina poderia criar mais gols, talvez o Paraguai empatasse a partida, pela Almirón jogando bem e tal, né? Mas não, ficou aquele jogo ali enfadonho, com o time retrancado, defendendo ali que é direito dele, defendendo o seu resultado que lhe interessava, que era pelo menos um ponto, e o outro não conseguindo mais furar o bloqueio. E dá uma brochada na Argentina também, né? O gol do VAR, achei que deu uma desanimada, assim, tipo, pô, peraí, esforço desse, faz o gol, o cara faz isso, deu meio desanimada, né?
Justificar o VAR tem essa capacidade, né, Mauro? O VAR tem essa capacidade.
Não, desanima, você constrói uma coisa, alguém vai lá e fala assim, não, não vale, pum, derruba. Fala, peraí, cara, não tem explicação. Foi bizarro, foi absurdo, e foi o Klaus, hein?
Isso que eu ia falar com o Arnaldo, parece outro cara, né? Porque o Klaus, ele evita aí no VAR aqui, quando já apita jogo no Brasil. E agora lá foi para anular um gol desse.
O VAR, eu tô torcendo tanto por uma hora que um juiz desse seja chamado e diga, saiu, tá ocupado, passe bem. Volta pro meio de campo e manda... Ah, porque realmente...
O VAR tem essa capacidade.
26 segundos antes, tá louco.
Se voltasse mais, chegava no gol de mão do Maradona. Fala.
Antes do VAR, normalmente os árbitros brasileiros, eles eram meio menos intervencionistas nas competições sul-americanas, né? Tanto eliminatórias quanto libertadores, você lembra? Eles iam lá e se impunham, não expulsavam ninguém, não inventavam pênaltis. Eram muito melhores os árbitros brasileiros apitando no continente do que propriamente aqui no quintal. Agora com o VAR, inverte a coisa. O Klaus, que não usa tanto o VAR no Brasil, vai lá. Meu Deus do céu, cara. Isso é acabar com o futebol. É o que eu falo. Muitas vezes, na América do Sul, sobretudo, anulam gols com bola correndo de qualquer espécie e o VAR inventa pênalti de qualquer espécie. É o futebol mais desgostoso possível. Pênaltis em profusão, gols com bola em andamento sendo anulados. Impedimentos não esclarecidos, o Mauro até falou da questão do Gabigol no gol do São Paulo e Flamengo. Você não tem confiança já no software, depois que a CBF admitiu o erro num jogo, você fica lá, porque é por um pé, cabeça, linha vermelha, linha azul, nariz. Nossa, o VAR é um desastre, cara, é um desastre.
Vou passar para você ainda, Arnaldo, em seguida, o Neymar foi desconvocado. Eu não entendi muito bem por que ele foi convocado.
Essa é a grande pergunta, né, Tinoni? Ele já estava com estiramento, ele não tinha previsão de volta nesses próximos dias, era um estiramento de graus, sei lá, três semanas para se recuperar. Ele foi convocado machucado para ficar convivendo ali com uma pequena esperança de talvez estar em condição da partida para o Uruguai. Não, na prática, isso não existiria, seria um risco muito grande de agravar a contusão. A relação do Tite com o Neymar é uma coisa, é um enigma, cara. É uma coisa, eu nunca vi isso.
Arnaldo.
Oi.
Mas olha só, tem esse jogo agora, depois esse jogo do Uruguai terça-feira, hoje é Venezuela, terça o Uruguai. Depois só em março, né? Isso. Ou seja, se acontece uma melhora do Neymar, eles colocariam possivelmente o Neymar em campo, podendo agravar a contusão, e o PSG, que pagou 222 milhões de euros pela multa rescisória e desembolsa uma quantia significativa por mês, que se dane. Isso é uma grande sacanagem. Com o PSG, com o São Paulo, com o Flamengo, com o Barcelona, com o Grêmio, com qualquer time. Isso é uma sacanagem. As seleções sacaneiam os clubes de futebol, que não fazem nada. Os clubes do mundo inteiro. O PSG tinha que estar tocando corneta lá, brigando. Que porra é essa de levar meu jogador machucado? Que negócio? Não, não, estão lá, quietinhos. Ninguém se manifesta. E ainda tem coleguinha que defende isso. O que é continuar cobrindo seleção brasileira lá, agarrado lá nos caras?
É um absurdo. Então, né, Mauro? Como o PSG, não é um clube brasileiro aqui, que normalmente está lá, subserviente à CBF, tá? Como o PSG aceita a convocação do jogador, um dos principais jogadores machucado? Não cabe. E a relação do Tite com o Neymar é uma das coisas... Eu acho que só tem proximidade com a relação ali do Zagallo com o Parreira, com o Ronaldo em 2006, quando ele era o fenômeno lá. E assim, cara, a Copa, a relação deles, da comissão técnica na Copa, foi uma relação, acho que, maléfica. Continua sendo uma coisa muito próxima, muito dependente, uma coisa... Sabe? E vamos lembrar que... Na prática, a última vez que a seleção brasileira ganhou alguma coisa foi a Copa América sem o Neymar, certo?
Teve isso.
Não foi? Né? Ele se machucou às vésperas, não integrou, não ficou o tempo todo lá com a seleção, não, foi cortado. E a seleção brasileira, a Copa América em casa também não é grande coisa, mas ganhou a Copa América sem o Neymar, não ganhou? É os mesmos adversários agora, né? Então, não, sei lá... a pergunta que você fez, Tchone, continua sem resposta. Por que convocaram o Neymar machucado? O departamento do médico da seleção tentou explicar o que queria conviver, olhar, examinar, mas não convenceu ninguém.
Juca, eu quero fazer a mesma pergunta para você, mas essa é a pergunta fácil, que daqui a pouco eu tenho uma pergunta difícil para te fazer, que é relacionada ao Corinthians. Por que o Messi, o Neymar foi convocado, enfim? Será que ele pede, o Tite fala, não, então tá bom, eu te convoco? O que será que é?
Porque há uma relação freudiana entre Messi, entre Neymar, Tite e o pai do Neymar. É um triângulo. É uma homenagem à tua. Mas... é verdade. É verdade.
Então, se a gente teve pressão nos...
Trazer o Neymar para o Brasil, para ele poder ver alguns parças que ele eventualmente esteja com saudade lá em Paris e que não estejam podendo viajar com a mesma facilidade por causa da Covid. Aliás, falar em Covid, muito bons os protocolos também da dona CBF e dos nossos clubes, né? Só o Santos tem 10 convidados fora o Cuca.
Sim. Sim.
Magnífico. Mas só pode ser isso. Não há nada que justificasse vir o Neymar. Porque o contrário disso é você imaginar que tenha havido desconfiança que o Neymar estivesse dando um migué para não vir jogar na seleção brasileira. Né? A desconfiança que não houve, por exemplo, em relação ao Casimiro. O Casimiro está com Covid, ninguém mandou ele vir para cá para fazer um teste. Deixa ele lá. Ninguém duvida do comportamento do Casimiro. Do Neymar, talvez. A única outra explicação. Tirante esta freudiana, eu te diria que seria a desconfiança em relação ao comportamento do Neymar.
O Arrascaeta não foi convocado para a seleção do Uruguai porque estava contundido. E acabou que conseguiu voltar na quarta-feira. Ou seja, em tese, ele talvez pudesse jogar pelo Uruguai.
Foi bem,
pelo
menos. O Flamengo foi bem nessa.
O Flamengo foi bem nessa, verdade.
Sim, mas acaba que tem que ser assim, né?
Sim,
uma
claro,
coisa assim, porque pensa bem, o cara voltou machucado. Eu acho até que a lesão da Arrascaeta primeira, que foi muscular, não foi por conta da seleção do Uruguai, foi uma sequência de jogos, e aí na seleção do Uruguai a coisa estourou. Depois teve o negócio do joelho. Mas aí o jogador volta, fica machucado, você fica recuperando, coincide dele se recuperar justamente na data FIFA. Cara, isso é o fim da picada. O clube vira o quê? O hospital? Centro de recuperação, fisioterapia?
Isso é insuportável. Não, é insuportável.
Não tem cabimento.
Não dá.
Assim, e essa relação hierárquica é que me incomoda. Assim, as seleções, não é do Brasil, não, são todas. As seleções acima de tudo. Se você fizer uma pesquisa aí com 10 caras na rua, onde você quiser, você gosta de futebol? Gosto. Você tem seu time? Tem. Nem precisa falar qual é seu time. Como você se apaixonou por futebol? Você pode até ter se interessado durante uma Copa do Mundo, mas a paixão você vai ter pelo seu clube. Você vai escolher
óbvio,
o clube, vai,
é claro.
O clube vai te escolher e é ele que você vai seguir.
Cara, é o clube que está com você todo dia. É tão simples quanto isso. É o seu companheiro de todos os dias.
Então, a hierarquia, ela acaba colocando acima o que é mais importante para alguns, talvez para alguns jogadores. E outra coisa, eu desafio qualquer um. Ah, porque a seleção valoriza jogador. Pode pegar as listas de convocados da seleção brasileira, últimas 10 listas, e me mostre quantos jogadores foram negociados para o futebol do exterior por quantias significativas pelas suas exibições com a camisa da CBF.
Não existe mais isso, não existe mais
isso. Você não vê. Aí as pessoas falam, não, o Cebolinha. Não. O Cebolinha, Jorge Jesus, conheceu jogando no Grêmio, inclusive contra ele, e falou, traz o garoto. Não foi vendo a seleção brasileira na Copa América.
É óbvio.
Ele viu de perto, foi treinando um time brasileiro que enfrentava o time no qual jogava o Everton Cebolinha. Que esse é o único que o pessoal lembra. Os outros, todo mundo foi embora por outras razões. Hoje em dia, a seleção que às vezes serve de vitrine é a seleção de base. Sim. 17 anos, 18 anos, 15 anos, 15 anos. Porque vem os scouts, né, os olheiros, né, e ficam observando e falam, tem um moleque bom no São Paulo, tem um moleque bom no Internacional, tem um moleque bom no Bahia. E os caras já vêm atrás para contratar, já começam a costurar. Quando faz 17 anos já faz o negócio, 18 anos leva embora. Foi assim, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Renier e tantos outros. Então, a seleção que hoje projeta, os grandes talentos que eventualmente surjam aqui, ou potenciais grandes, são as seleções de base. A principal, nada. É uma cascata isso. Pode valer a pena para o atleta. Com os acordos comerciais, com itens de contrato que dão bônus quando você é convocado, que ainda tem isso em alguns contratos, ou muitos. O patrocinador lá que te dá a chuteira, talvez também role um caraminguá, você cresce seu status dentro daquela carteira de clientes que essas empresas têm entre jogadores de futebol. Tudo bem. Para ele pode ser bom. Agora, Ah, o interesse. Eu vou dizer mais, o interesse do jogador também nessa situação, que se dane o interesse do jogador. É o interesse do clube. Então pede a CBF, a AFA, a Federação Uruguaia de Futebol, que contratem os atletas e façam o que a gente tinha no vôlei antigamente, lembra? A seleção permanente de vôlei. Montem a seleção permanente. A CBF escolhe 22 jogadores, ou 30, quantos ela quiser, ela paga as multas rescisórias, né? Olha o PSG, eu vou pagar a multa do Neymar. O Neymar vai ser só nossa. Fica aqui treinando na Gaja com o Mari, bonitinho, com o Tite, né? Jogando amistosos. Isso não existe, gente. Isso é uma aberração. É uma coisa criada lá nos primórdios e que resiste até hoje com tantas transformações que o futebol enfrentou na forma de jogar e na sua estrutura, até como negócio, né? Que sustenta tanta gente e gera tantos empregos.
Exatamente. Ô, Juca, sim. A pergunta que eu queria te fazer sobre o Corinthians é a seguinte. A democracia corintiana, talvez se não foi o mais legal, foi um dos capítulos mais lindos da história do Corinthians. Está aí o seu bonequinho do Sócrates e tal. E uma das figuras daquele momento foi o Adílson Monteiro Alves, pai do Duílio Monteiro Alves aí, que agora está no Corinthians. E o Adílson Monteiro Alves, que fez aquele papel maravilhoso que fez naquele momento, agora parece que vai apoiar o grupo do Andrés, é isso mesmo?
Bom, eu te diria que não resta a ele uma outra atitude que não de apoiar o filho, apenas por isso, né? Como não apoiar o seu filho, independentemente dele estar com uma posição que você julgue correta ou não? Agora, se te interessa saber, o presidente da democracia corintiana, Valdemar Pires, está com a oposição, está com o candidato Mário Gobbi. Por falar em Corinthians, o nosso Rodrigo Vessoni acaba de mandar mais um levantamento exclusivo do portal Meu Timão. O Corinthians responde hoje a 50 processos em andamento em 4 esferas.
50?
Trabalhista, civil, fazenda pública e de execução fiscal. Metade já com condenação. Sabe quanto monta essas ações todas? 142 milhões de reais.
Vou repetir. Rapaz.
142 milhões de reais. Esta é a situação da gestão André Sanches, que quer ser reeleita por intermédio de uma segunda pessoa.
Né? Precisava ter naming rights, precisava multiplicar o naming rights por 1.000 para conseguir pagar esse negócio aí.
Exatamente. Então, dia 28 de novembro, o Corinthians pode ter a grande vitória no ano de 2020. Não será no gramado, será na urna, se ganhar a oposição.
Tá certo. É isso, senhores. Mauro, Arnaldo, Juca, obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês que nos deram likes. A gente foi...
Não se esqueça, domingo vote, vá votar.
Votem.
Vá votar. E o ideal é que a gente tenha, onde for possível, segundo turno, para que o eleitorado possa se manifestar com absoluta clareza.
É isso aí. Votem conscientes. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado
não
a todos.
Vote
valeu.
Na barbárie.
Não, sem, nunca, jamais. Jamais a barbárie.
Olha, essa edição do Posse de Bola realmente ela é marcante, porque a voz do âncora.
Nossa, Arnaldo, que voz.
Que voz, cara. Não, eu tô forte.
Eu tô até desligado aqui. Eu tô
cara, isso acaba de me dar uma ideia. Vou andar com esse negócio em casa. Quando minha mulher falar, vou responder com esse fone aqui. Eu quero ver se ela não vai se intimidar.
Qualquer lugar que você for com esse fone aí,
vou andar com isso na rua agora.
Qualquer lugar que você chegar com essa voz aí.
Vou chegar na padaria, me fez 4 pães. O cara vai me entregar na hora.
É isso, exato.
Valeu, rapaziada. Obrigado.
Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.